Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 77ª Reunião Ordinária da 25ª Legislatura, desta terça-feira, dia 3 de dezembro de 2024. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes oficiais, @CâmaraDivinópolis, e fique por dentro de todas as ações da Casa do Legislativo. Acompanhe também os pronunciamentos dos vereadores na Tribuna Livre. No espaço GTO, a exposição fotográfica de Reinado ficará disponível até o dia 6 de dezembro. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 3 de dezembro de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 77ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal. E logo em seguida, convido a todos para que, de pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro e o hino de Divinópolis.
Leitura do livro de Crônicas. E se o meu povo, que se chamasse pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai nosso.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 37. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, moralidade e publicidade. Thank you.
Obrigado ao vereador Breno Júnior e ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao secretário Neburzi que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Não há escrito para uso da tribuna livre. Do Executivo. Ofício Segov de número 283/2024, de novembro de 2024, que informa que as solicitações das indicações abaixo citadas foram encaminhadas às secretarias responsáveis para o estudo de viabilidade de atendimento e, nos casos necessários, inclusão nos respectivos cronogramas de serviços. São eles: CM 1146/2024, de autoria do vereador Breno Júnior; CM 1568-1569, de 2024, de autoria do vereador Hilton de Aguiar; CM 1507-1508-1509, todas de autoria do vereador Ney Burger. Ofício Segov. Ofício de número 287/2024, de dezembro de 2024, que informa que as solicitações das indicações abaixo citadas foram encaminhadas às secretarias responsáveis para o estudo de viabilidade de atendimento e, nos casos necessários, inclusão nos respectivos cronogramas de serviços. São elas: 1147, 1148 e 1149, todos de autoria do vereador Breno Júnior; CM 1510, 1511 e 1512, todos vereador Ney Burger, de terceiros. Ofício de número 59, de 29 de novembro de 2024, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que informa a realização da reunião ordinária no dia 5 de dezembro de 2024, às 8 horas da manhã, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 034/2024, de 2 de dezembro de 2024, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Divinópolis, que convida para a reunião extraordinária no dia 3 de dezembro de 2024, às 13 horas e 30 minutos, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neburg. Solicito ao nobre secretário a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesar.
Matérias do expediente. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 134/2024. Denomina Arthur Diniz Araújo o campo de futebol situado à rua Francisco Fernandes, próximo ao posto de saúde no bairro Belvedere, nesse município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 135/2024. Dispõe sobre a regulamentação do uso de capina química no município de Divinópolis e da outras providências. Vereador autor Hilton de Aguiar. Projeto de lei complementar Executivo Municipal de número 4/2024. Altera a lei complementar de número 126, de 26 de dezembro de 2006, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores do Município de Divinópolis, Divprev, e da outras providências. Autoria, Gleice Azevedo, Prefeito Municipal. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 49, de 2024. Dispõe sobre o plano de custeio suplementar do regime próprio da Previdência Social do Município de Divinópolis, para propiciar o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Autoria, Gleice Azevedo, Prefeito Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 52/2024. Autoriza servidão administrativa do interesse público. Autoria, Gleice Azevedo, Prefeito Municipal. Indicação de número 1516/2024. Solicito ao prefeito municipal Gleice Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização da operação Tapa Buraco na rua Érico Veríssimo, no trecho entre as ruas Campo Belo e Candeias, no bairro São Judas Tadeu. Vereador autor Ney Burg. Indicação de número 1517/2024, solicito seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a limpeza e capina da rua Adilson Ribeiro de Moura, no trecho entre as ruas Iguatama e rua Itutinga, no bairro Nossa Senhora da Conceição, vereador autor Neiburg. Indicação de número 1518/2024, solicito seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização da operação Tapa Buracos e Capina na rua Rio do Sono, no trecho próximo aos números 221 e 231, no bairro Planalto, vereador autor Neiburg. Indicação de número 1655/2024, solicito seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e a limpeza da rua Antônio Teodoro Ferreira, próximo ao número 680, no bairro das Oliveiras, vereador autor Breno Júnior. Indicação de número 1656/2024, solicito seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a poda da árvore situada na avenida Antônio Olimpo Moraes, entre os números 1.285, no bairro São Sebastião, vereador autor Breno Júnior. Indicação de número 1.657/2024, solicita ao seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e a limpeza da avenida 21 de Abril, próximo aos números 1.350, no bairro Vila Cruzeiro, vereador autor Breno Júnior. Requerimento de número 859/2024. Requerimento ao seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informações sobre a existência do projeto e cronograma da obra realizada no posto de saúde do bairro Afonso Pena, vereador autor Deusdete Campos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburg. Não havendo escrito para a tribuna livre, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedida, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, você que nos assiste pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, mandando um abraço lá para Zélia, do bairro Afonso Pena, ali da Praça 12 Marias, que hoje eu tive a alegria de conversar com ela, e ela me relatou a gratidão e o reconhecimento do trabalho feito pelos agentes de saúde ali da unidade do bairro Afonso Pena, né, que a gente fica satisfeito em ver que o trabalho está sendo reconhecido. É isso que a gente espera, né, do trabalho bem feito pelos postos de saúde. A gente sempre sugeriu que nesta casa, a secretários, né, agora a nossa amiga Sheila, que esteja sempre dando esse suporte para os servidores para eles fazerem um bom trabalho. A gente sugere, em especial na região noroeste, onde tem uma demanda represada de agentes, né? Precisa nomear mais agentes, em especial ali na região do Serra Verde, Nova Fortaleza 2. Em breve a gente trará essa notícia da inauguração de mais uma sede PSF lá no Nova Fortaleza 2. Isso requer uma reestruturação ali daquelas unidades. A gente vê a falta ali de agentes, né? A gente vai estar solicitando esse recadastramento, tendo em vista que o Nova Fortaleza 2 e o Rinaldo Campos é atendido ali no Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, uma unidade nova, ampla, todavia está sobrecarregada. Com a colocação dessa unidade no Nova Fortaleza 2, a gente vai dar mais segurança, mais conforto e mais viabilidade das pessoas estar buscando os atendimentos de saúde. E também, ali no próprio Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, reestruturar aquela unidade. A gente vê que está faltando um pouco de agentes, então a gente sugere uma nova reestruturação, né? A gente tem que dar essas condições de trabalho para os agentes, para que eles façam um bom trabalho. A gente parabeniza também ali o Bom Pastor, que também tem uma questão represa ali de agentes, né? Falta agentes. E também ali no bairro Alvorada,
que a gente precisava colocar, precisa colocar um ponto de apoio, né, ali devido à distância das unidades. Quem, ou no Afonso Pena ou no Bom Pastor. O Alvorada ficou no meio, distante das duas. Então a gente vai estar buscando, em especial o ano que vem, com esse trabalho que a gente pretende fazer junto à Secretaria de Saúde, de reestruturar as unidades de saúde, em especial da região noroeste. Senhor presidente, queria estar falando sobre os piques de energia que estão ocorrendo dentro de Divinópolis, né? O nosso amigo, né, fez um excelente trabalho, o ex-diretor da CEMIG, Pierre, aposentou o mês passado, então a gente está já entrando em contato com o novo diretor, que é o Célio. A gente vai buscar estreitar esse laço dessa casa com a CEMIG, para que a gente venha cobrar, sugerir, em especial, maior investimento da CEMIG em Divinópolis. Há 15 anos, a gente não vê um investimento da CEMIG. A cidade parece que tem mais poste ali no Serra Verde, na Fortaleza, saiu colocando poste um em cima do outro, e menos energia. Tem alguma coisa errada nisso aí, presidente. Várias reclamações, em especial das grandes indústrias em Divinópolis, de piques constantes de energia. Então, se as que já estão estabelecidas em Divinópolis estão tendo dificuldade, queira as que virão. Então, a gente vê com preocupação a falta de investimento da CEMIG em Divinópolis. Muito poste e pouca energia. A gente vê também, senhor presidente, há uma queixa de um longo prazo para extensão de rede. Extensão de rede, mesmo a pessoa pagando, a pessoa paga e demora um ano, dois anos para estar instalando os postes. Então, isso requer uma atenção maior desta casa, junto ao governo municipal, para que a gente possa estar cobrando maior investimento da CEMIG em Divinópolis. Senhor presidente, novamente, ali próximo ao ABC, a JK, tivemos problemas com inundações ali. Vários pontos ali ficaram tradicional em questão de enchente. Então a gente que já foi em Belo Horizonte solucionar ali, buscar a solução, e já está deferido a questão ali do córrego do bagaço, ali próximo ao Hemominas, ao Hospital Santa Mônica, acredito que o ano que vem, até o primeiro semestre, o final do primeiro semestre, já está tendo esse investimento ali de 3 milhões. Mas isso não coloca a questão ali perto do ABC, perto da Rua Nações. Ali, constantemente também, nós estamos tendo problema de inundações naquela área. Então, a gente precisa repensar ali, buscar soluções. Cada vez mais é asfalto, é cimento, questões que estão aumentando o volume de água e a velocidade das águas. Isso a gente tem que ver com estudo prévio, e a gente espera que a prefeitura, o ano que vem, tem um olhar mais sensível a essas regiões. Senhor presidente, essa minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, exercício, saiu da farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam esta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, eu também gostaria de iniciar a minha fala na tarde de hoje, reiterando, né, o convite lá da diretoria, né, presidente da diretoria lá da nossa igreja, Santa Luzia, Jamir e todos lá, né, que trabalham em prol da nossa igreja e principalmente das festas de Santa Luzia, que iniciará, né, agora, amanhã, dia 4, é a novena, começa a novena amanhã, até o dia 13 de dezembro, dia 13, que é o dia da nossa padroeira Santa Luzia, protetora dos nossos olhos. Então, a comunidade ali do Planalto, né, da Igreja Santa Luzia, convida todos vocês, né, moradores de Divinópolis e também de outras cidades, que possam vir assistir às missas e também estar ali nas barraquinhas que acontecerão todos os dias em torno da Igreja de Santa Luzia, que começará amanhã, né, dia 4, até o dia 13. Senhor presidente, gostaria também de agradecer ao seu Edinho, né, lá da Prefeitura do Censur, e a turma do Patrick, que através do pedido do pessoal da igreja, pediu para fazer ali uma limpeza em volta da igreja, para receber ali os fiéis, receber as pessoas, que o entorno ali estava muito, muito sujo, né? E fizemos essa indicação aqui para a prefeitura, a equipe do Patrick, através do chefe Edson, o Edinho, lá de Censur, foram lá e limparam em volta da igreja. Deve voltar, né, para fazer mais limpeza no bairro, né? Que nós fizemos indicação pedindo para limpar todo o bairro Planalto e Santa Luzia. Porque eu digo, sou vereador até o dia 31 de dezembro, o que nós pudermos fazer para a comunidade, estaremos aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos. Senhor presidente, ainda falando sobre as nossas emendas impositivas, esse vereador, nós fizemos ali indicações durante o mandato, né, para a área da saúde, no montante de R$1.662.829,23, né, sendo que no ano de 2023, para o exercício, né, para esse ano de 2024, né, nós indicamos a emenda impositiva no ano passado para que ela fosse feita as obras e nesse ano 2024. Sendo assim, nós destinamos ali R$609.780,27, assim foram distribuídos. Para o posto de saúde lá do Elpe Pereira, que será construído, já está sendo construído lá o muro e o passeio, destinamos lá uma emenda de R$239.780,27. Quem for lá já sabe que está construindo o muro lá e o passeio na rua Pedro Oliveira, ao lado da Igreja Santa Catarina de Sena, onde será construído ali o posto de saúde, através da emenda desse vereador, como também da emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Azevedo. Também, destinamos lá para a reforma do bairro Planalto, né, o posto Planalto, que hoje ele está lá no complexo esportivo, para que seja reformado o posto. Nós indicamos lá, o ano passado, para que seja a reforma acontecer neste ano, uma emenda de R$200.000, né, destinamos lá para o posto, para que fosse feita uma grande reforma para dar mais tranquilidade e principalmente para as pessoas que trabalham lá dentro do posto e principalmente as pessoas que vão lá, que necessitam ali de uma consulta no nosso posto do Planalto. Ou consulta médica, ou dentária, ou para tomar uma vacina, né? Então, vamos ampliar o posto, vamos melhorar o posto para os funcionários e principalmente para os usuários do posto do Planalto. Essa emenda de R$200.000 foi do ano passado para que fosse feita essa reforma esse ano. Também enviamos lá para o Sersan, senhor presidente, que a prefeitura disse que ia trocar o telhado lá do Sersan e precisava de uma emenda, não só desse vereador, mas talvez de alguns vereadores aqui e da prefeitura. Meu amigo também, o Breno, lá, está dizendo aqui que indicou R$100.000 para lá também, e eu indiquei mais R$70.000. Então, quer dizer que praticamente o posto lá, o Sersan, terá seu telhado praticamente quase todo trocado com a emenda que nesse momento o vereador Breno mandou, e eu também mandei emenda de R$70.000. O ano passado também, para a CONE, Hospital do Câncer, indicamos lá R$50.000 para o Hospital do Câncer. O Lar dos Idosos, na Vila Vicentina, também o ano passado nós mandamos para lá R$30.000. Saúde mental, atendimento domiciliar, o ano passado, é o SAD, nós mandamos para lá R$20.000, né? Totalizando só da nossa emenda, nós tivemos ali R$1.162.829 de emenda. Nós indicamos para a área da saúde, o ano passado, R$609.780,27. Para este ano de 2024, que será para o ano que vem, 2025, mesmo nós, somos vereadores que não ganhamos a eleição, que nós fizemos aí as nossas indicações para vários lugares, vereadores aqui, nós fizemos várias indicações para vários locais, igual eu vou falar agora. Esse é um comprometimento desse vereador com a prefeitura municipal. Essas emendas nossas foram indicadas para esses locais e a prefeitura vai fiscalizar essas entidades que vão ganhar nossas emendas. Então pode ficar tranquilo, mesmo nós saindo o ano que vem, nossas emendas serão destinadas para vocês. Igualzinho lá com o Hospital do Câncer. Este ano já destinei uma emenda maior. Este ano enviei 100 mil reais para o Hospital do Câncer, né? Que, segundo o nosso presidente lá, nosso Carlos Marcelo, né? Que disse para comprar um aparelho muito grande, o aparelho custa caro, né? Então, precisava de uma emenda maior para poder comprar esse aparelho, para poder fazer essas radiografias nas pessoas através do convênio com a Prefeitura Municipal. Então, indicamos para lá 100 mil reais. Também, este ano já indicamos uma quantia maior para a Vila Vicentina, 53 mil, R$ 48,96. Também, este ano, mais uma vez, lá para o Porto do Planalto, eu indiquei mais 50 mil reais para, depois que o posto estiver, né, arrumadinho, eles vão comprar os aparelhos e vão comprar também esses 50 mil reais para comprar um aparelho de eletrocardiograma. É um dos mais modernos que tem, porque o nosso posto do Planalto, ele funciona de 7 da manhã às 10 da noite. Mas se chegar alguém lá passando mal do coração, tem como fazer um exame. Tem que mandar para a UPA, tem que mandar para o hospital. Então, nós vamos, estou lhe indicando essa emenda de 50 mil reais para o posto do Planalto, né, para que possa a área da saúde vai comprar ali esse aparelho eletrocardiograma de primeira geração para atender os usuários lá do posto do Planalto. Senhor presidente, também mandando lá para o posto do Sagrado Família uma emenda de 40 mil reais. Também mandamos para o Elenque Porto uma emenda de 40 mil reais. Eu gostaria de dizer que tem muitos desses lugares que nós estamos indicando emenda, nem lá eu fui. Simplesmente, os presidentes chegaram, mandaram um documento para a gente aqui no nosso gabinete, pedindo esse dinheiro, né, que as entidades realmente estão precisando. Então, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do povo. Nós estamos distribuindo ele, né, da maneira que nós achamos que é melhor. Então, nós sabemos que tem entidade que merecia até mais. Mas como nós não damos conta de indicar tanto, mas pelo menos melhor um pouquinho na mão do que nada, né? Então tá aí, estamos indicando para o Elenque Porto 40 mil reais. Esse ano estamos indicando para o SAD o dobro, né? SAD é atendimento domiciliar, 40 mil reais, né? Também estamos indicando lá para o Hospital do Câncer mais 40 mil reais. E o CAP Cidade Viana, estamos enviando para lá mais 30 mil reais esse ano. E a ONG Céu Azul também, estamos enviando para lá 30 mil reais. Totalizando nossos emendas impositivos durante o nosso mandato em R$ 1.162.829,23. Somente na área da saúde, quase R$ 1.200.000 em 2 anos que eu fiquei nessa casa. Isto é, eu fazendo a minha prestação de conta aqui, para as entidades de Divinópolis, que tem muitas entidades ainda que precisam e que mereçam, né? Mas infelizmente o nosso dinheiro aí, o dinheiro do povo que veio para nós fazermos as nossas indicações com essa emenda nossa, foi para esse, no momento, para essas entidades. Creio eu que não é muito, mas também não é pouco. Cabe agora os outros vereadores que ficarão aqui e a Prefeitura Municipal de Divinópolis, né, fiscalizar se realmente essas entidades estão usando esse dinheiro para o que nos pediram, né? Para o fim filantrópico. Então, a gente estamos aí trabalhando para poder ajudar essas entidades. Nós sabemos aí que às vezes a prefeitura ajuda, o governo estadual, o governo federal, tem as pessoas também ajudam, mas nós também estamos fazendo a nossa parte como cidadão de Metropolitano, né? E sabemos aí que são entidades sérias que realmente precisam aí desse aporte, desse dinheiro nosso aí, essa contribuição nós estamos dando. Então, mais uma vez eu falo, senhor presidente, que não é muito, mas é de coração para ajudar todas essas entidades. Quinta-feira, eu falarei na outra emenda que eu, nas outras emendas, né, que eu trouxe no decorrer desses dois anos, são as emendas de asfalto, calçamento, reforma da praça, né, iluminação pública e demais emendas que nós indicamos no ano de 2023 para 2024 e 2024 para 2025. Totalizando aí mais de 4 milhões de reais de emenda, trazendo aí para a cidade de Divinópolis algumas ruas, né, alguns bairros, o melhor conforto para as pessoas. Esse é o nosso dever como vereador dessa casa, fiscalizar o executivo. E falo, vereador não faz obra, mas nós fazemos as indicações e agradeço mais uma vez a parceria. Nós sempre tivemos aqui o apoio do prefeito Gleidson, do deputado estadual Eduardo Azevedo, do deputado federal Domingos Sávio e do senador Cleitinho. Sem vocês eu não poderia ter tanta emenda para poder trabalhar por Divinópolis. Esse é nosso dever, fiscalizar e ajudar o próximo. Senhor presidente, obrigado pela exceção da palavra, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza. Convido o próximo vereador inscrito, vereador do Partido Novo, meu companheiro de partido, Breno Júnior.
Senhor presidente, em exercício, Ney Burger, sua pessoa, saúdo os meus pares aqui presentes nesta casa, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, aos funcionários também desta casa, que cooperam para o bom andamento aqui dos trabalhos. Na pessoa da Clarissa, receba todos o meu abraço, e você que nos acompanha pela TV Câmara, pela NET Câmara, receba o nosso melhor boa tarde nesta terça-feira, inicinho agora do mês de dezembro, esse mês tão bonito, não é, do ano que nós comemoramos o Natal, a chegada de Jesus no nosso meio. Senhor presidente, nessas breves palavras da tarde de hoje, quero deixar um abraço aqui para a minha vizinha Dulcineia, para Paula, para toda a sua família, que Deus o abençoe a todos. E dizer que nós fomos atendidos em nossa solicitação, né, uma demanda da população, então, ali da Rua Bahia, sobre a questão da limpeza urbana naquela localidade, que foi realizada, então, né, no dia de hoje. Fica aqui o nosso retorno à população, que nos solicitou este serviço urbano, e nós, então, encaminhamos ao Executivo através, então, das nossas indicações, e foi, então, realizado esse serviço de limpeza urbana ali atendendo aquela população. Gostaria de pedir ao Dorel colocar imagens. Foi realizado, né, através aí isto, a pavimentação asfáltica lá na rua Aimorés, entre JK e Açucena, Aimorés entre Açucena e Antônio Florentino, e na rua Açucena entre Aimorés e 15 de novembro, uma parceria ali, né, público-privado, uma parceria então entre a Medicina e o Poder Público, atendendo então a demanda dos moradores daquela região, trazendo melhor mobilidade urbana para aquela região ali que está muito movimentada também, dá acesso ali ao Lar dos Idosos, dá acesso ao hospital, também é uma importante ligação até o bairro Niterói. Então foi realizada essa pavimentação asfáltica nesta segunda-feira. Nós cooperamos para que, né, acontecesse ali essa pavimentação, solicitamos toda a limpeza do perímetro urbano na semana passada, preparando então para que fosse realizado esse serviço de pavimentação, que ficou um serviço, né, muito bem feito, e agora a próxima etapa será a pintura estratigráfica daquele pedaço. Então, recordando, rua Aimorés entre JK e Açucena, Aimorés entre Açucena e Antônio Florentino, e rua Açucena entre Aimorés e 15 de novembro. Então, fica aqui também o nosso relato, atendendo a população também daquela região e todos aqueles que batalharam para que aquela pavimentação asfáltica acontecesse naquele trecho, trazendo, como eu já disse, mobilidade urbana e também conforto e bem-estar para toda a população daquela região ali do bairro Santa Clara. E lembrando que a próxima etapa tem a sinalização. Muitas pessoas perguntam, pavimentou, mas que dia que vai sinalizar? É o caso também lá da rua Pratápolis, atrás do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que também foi pavimentada, né, com a pavimentação asfáltica, e em breve vai ser toda sinalizada, feito um estudo também de estacionamento. Nós enviamos uma emenda impositiva para que seja feita toda a pintura estratigráfica, adequação do trânsito ali daquela localidade. foi quebrada a sarjeta no lugar errado na época que foi feita a pavimentação. Então, nós já solicitamos ao serviço urbano que seja feita a recomposição dos pedaços que foram retirados, né? Está dando prioridade a fazer sarjeta também daquela parte que foi asfaltada, mas também será recomposto ali onde foi retirado errado o pedaço da sarjeta. Então, fica a nossa, o nosso retorno à população daquela região. Como o vereador Zé Wilson me antecedeu, falou das emendas impositivas, né, que ele encaminhou para o Sersan, nós também enviamos das emendas do ano de 2023, R$100 mil para aquela instituição, né, para que pudesse ser atendido então o serviço de saúde mental, mas no que tange à estrutura do prédio que vem passando então por algumas necessidades, e nós recebemos da diretoria então do Sersan essa demanda de adequações e enviamos então para eles essa emenda impositiva do valor de R$100 mil. Então fica também o nosso retorno aí das nossas emendas. Ontem, senhor presidente, estive lá na comunidade do Esplanada, Imaculada Conceição, junto com o nosso bispo Dom Giovanni, celebramos lá mais um dia da novena em honra à Imaculada, padroeira do Esplanada, comunidade antiga da nossa cidade de Divinópolis, que está em festa, né? Quero deixar a minha gratidão ao convite feito a nós através da coordenação da comunidade, na pessoa da Vanícia, também que é coordenadora do Dízimo e também coordenadora do Coral, também coordenadora da comunidade. Fica a nossa gratidão por poder participar dessa festa tão bonita e tão tradicional da nossa cidade e da nossa fé católica, que é a festa de Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira da Diocese de Divinópolis e de tantos municípios aqui em torno de nós, como Conceição do Pará. E também amanhã inicia-se a festa de Santa Luzia, lá no bairro Planalto. O vereador Periquito já esteve aqui falando, nós reforçamos o convite, né? Estaremos lá com o nosso bispo Dom Giovanni, dia 9 de dezembro, participando da celebração com aquele povo. Já é o 10º ano da participação do Coral Voz do Santuário, lá na festa de Santa Luzia do Planalto. Uma parceria antiga com a comunidade. Quero deixar meu agradecimento aqui à Thelma e a todos os coordenadores lá da Igreja Santa Luzia. Desejar a vocês um tempo profícuo da graça de Deus, que é o tempo da novena do padroeiro. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra e desejo a todos melhor boa tarde.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Novo, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público que nos visita aqui no plenário. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, pela TV Candidés, Canal 13. Um boa tarde mais do que especial e já está ficando gravado aí para minha mãe que está assistindo a gente lá no Maria Helena e não perde uma reunião nossa. Uma boa tarde a todo o povo da região sudeste, em especial ao povo do Morelena, que nos acompanha muito, a dona Aparecida, Zé Nilton, que é a turminha nossa lá, que está nos acompanhando lá hoje. Boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, coisa boa, né? Vim dar a notícia aí, quero de antemão já agradecer e parabenizar, né, a Secretaria de Esportes. Ontem aconteceu a final, né, lá no complexo do Dona Rosa, final do primeiro torneio do complexo Dona Rosa. É interessante, senhor presidente, porque o que acontece? O torneio, ele aconteceu todas segundas e terças-feiras. Segunda e terça-feira tinha futebol lá no complexo. E ficar o barranco lotado. Só foram 6 equipes, todas as equipes jogaram uma contra a outra. Então, os barrancos ficou lotado todas as segundas e terças-feiras. Então, parabenizar o povo do Dona Rosa, parabenizar as equipes, né? Parabenizar o Juninho e o Elton Borracheiro, né, os organizadores e o Cacunda, os organizadores do campeonato lá, né, e parabenizar as equipes finalistas, né, que teve lá, acho que tem até imagem lá, se quiser passando as imagens enquanto a gente vai falando aqui, ó, essa equipe campeã, FZS, lá da FZS Cacundas Batatas, parabenizar pela conquista. Eu acho que tem uma outra foto também, não tem não? Essa aí é a foto lá do complexo, estava lotado de gente, o barranco cheio, olha lá, gente, você vê, ó. Isso aí é futebol de várzea. Isso aí é o barranco cheio, olha lá. O barranco lotado, é churrasquinho de lá, é churrasquinho de cá. Na segunda-feira. Então a gente tem que parabenizar. FZF, Cacunda Batata, sagrou-se campeão. Mas parabenizar o Independência Dona Rosa, que foi o vice-campeão, e todas as outras equipes participantes.
Foram seis e, se Deus quiser, agora no início do ano vai fazer o torneio dos complexos. Aí vai ser 12 e vai cada dia aumentando mais. Agradecer muito a presença do prefeito Gleides, que abrilhantou a festa e a final. Prefeito Gleides participou o tempo todo lá com a gente, lá da final. Lá. Secretário Wesley estava, infelizmente, melhores para o senhor I, que foi parar no hospital, mas mandou o Thiago, representando a Secretaria de Esportes lá. Show! Para quem não conhece esse complexo aí, gente, é um complexo com mais uma emenda do nosso senador Cleitinho. É o clã Azevedo, de tanto esse povo falou, e só mostrou serviço. Só mostrar serviço. E ontem foi essa final maravilhosa, o campo lotado, senhor presidente. O senhor precisa ver como é que está bom.
Eu subi mais em frente.
Churrasquinho, Guaraná, churrasquinho, nós comemos churrasco lá e o pau estava quebrando. É isso que o povo quer, gente. É o bairro Dona Rosa e região gritando e brincando e festejando uma segunda-feira. Então, parabéns mesmo ao complexo em funcionamento. Não é só fazer e deixar julgado, não. Tem que fazer funcionar. Parabéns ao povo do Dona Rosa que está cuidando. Tivemos alguns probleminhas com a parte elétrica, mas graças a Deus foi resolvido. Então, mais uma vez, a gente está aí para mostrar isso aí, ó. Valorizando o esporte na cidade, mas o esporte é o futebol de várzea. É um negócio que não aconteceu há muito tempo. É o terrão, Deus é. É o terrão, pau quebrando lá no terrão. Coisa boa. E o povo ansioso, o povo agradecido. Você precisa ver como é que estava lá, senhor presidente. O pessoal lá só estava agradecendo. Olha que beleza, que ficou muito bom. Um campo que era abandonado, um campo que era infelizmente, né, era até ponto de droga. E hoje não. Hoje é ponto de encontro dos moradores daquela região ali. Então, mais uma vez, a gente tem que agradecer muito. Pela emenda do senador Cleitinho, que não abandonou aquela região lá. Prefeito Gleice, que é o prefeito que faz obras, sim, de fora para dentro. A vice-prefeita Janete, a vice-prefeita que trabalha. O secretário Wesley fazendo o seu papel na Secretaria de Esportes. É isso aí, ó. Isso aí é prova, Wesley. É isso aí que eu te falei. É isso aí que eu te cutuquei por causa disso aí, ó. A secretaria tem que mostrar o seu serviço. Porque senão apanha de graça. Então você está de parabéns, Wesley. Porque lá ficou bacana demais. É, eu acho que é o primeiro de vários torneios de várzea. E o mais interessante, segunda e terça-feira, o povo merece. O povo da cidade de Novo merece essa brincadeira, esse futebol de várzea. Não é só, como se diz, não é só sábado e domingo, não. Segunda e terça também. Então a gente tem que agradecer muito. E vem mais por aí, hein? Graças a Deus, igual o capitão anunciou aí, vai ter o complexo esportivo lá no Davanuso. Falei de seu nome, o capitão ontem lá, o povo da Davanuso estava lá, falou, ó, vai ter o complexo da Davanuso, porque se Deus quiser, se não for esse ano, se for ano que vem, nós vamos estar aqui representando e o capitão vai estar lá comigo. O capitão que brigou por causa daquele complexo lá, vai estar lá também. E o complexo do Vale do Sol também não vai ficar só na história não, avisei o povo que vai ter o complexo lá do Vale do Sol também. É isso aí, gente. É, a gente tem que pegar essas áreas abandonadas e transformar em lazer para o povo. E é o que está acontecendo. E deixa o povo falar, seu presidente. Deixa eles falarem lá. Enquanto eles falam, eu estou engordando. É um perigo, eu estou explodindo. Agora, seu presidente, vamos mudar de assunto. Rua Professor Francisco Dias. Vocês lembram que eu anunciei aqui que, graças a Deus, através da emenda do Eduardo, nós pegamos lá embaixo, na Rosa Viterbo, trouxemos o asfalto até na UPA. Virou a Nilo Fonseca ou Nilo Peçanha? Nilo Maciel, até a UPA, com a emenda do Eduardo. E eu anunciei a emenda do nosso senador Cleitinho, que não para de despejar emenda em Divinópolis. Professor Francisco Dias, até na Rua Equador, na saída para Carmo Cajuru. Hoje já está acontecendo a limpeza lá e segunda-feira vai começar a aplicar o asfalto. Ele vai pegar Danilo Maciel, onde que vira para a UPA, e direto a Professor Francisco Dias, até na Rua Equador, virando a Rua Bom Sucesso, para seguir ali para os bairros Vale do Sol, Santa Lúcia, Padre Eustáquio, uma parte do Sagrada Família também. Isso é realidade. A aplicação já começou a limpeza hoje. A aplicação do asfalto a partir de segunda-feira. Isso é a gestão trabalhando e o vereador da região cobrando e eu brigando. E pode ter certeza, moradores do bairro Nações, moradores do bairro Sagrada Família, e aquela região ali, Santa Rosa, a parte de cima do Padre Eustáquio, Nações, a parte de cima do Nações, que eu já conversei com o nosso secretário Paulo, eu já estava elaborando o projeto, já estou correndo atrás, reunião marcada com o Cleitinho, espero que o senhor me receba aí, viu, Cleitinho? Porque nós precisamos de pegar a Professor Francisco Dias, na Rua Bolívia, e encaixar até na Bom Sucesso, porque aí o fluxo das GESOJ vai diminuir ainda mais, porque o pessoal daquela região passa pela Francisco Dias, sobe a Bolívia e segue o seu destino. É isso aí, a cidade crescendo e a gente desenvolvendo, e a gente para representar, para mostrar o trabalho, para cobrar dos órgãos, porque a gente, criticar é muito fácil, só falar é muito fácil, mas a gente levar o problema e correr atrás da solução, aí sim é representação de verdade. Então vocês podem, a região sudeste, principalmente aquele meu ali, pode encontrar sempre esse vereador. A realidade, professor Francisco Dias, até na rua Equador, virando para Bom Sucesso, Avenida do Brasil, para quem que trabalha aqui, mora no Cajuru, a mão na roda, vai ser uma mão na roda. Para o pessoal daquela região, vai ser uma mão na roda. E para o pessoal de cima, nós já estamos correndo atrás desse recurso para pegar esse quarteirão da professor Francisco Dias com a rua Bom Sucesso ali na Bolívia, para a gente dar, pra, graças a Deus, a gente fluir o trânsito ali, diminuir o trânsito intenso que é a GESOJ. É isso aí, presidente. Nós estamos aí para... Tinha mais coisa para falar, mas nós estamos aí para dar notícias boas hoje. Eu vou deixar para meter o cacete quinta-feira. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, primeiro secretário e líder do novo vereador Emburg. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos demais vereadores que estão presentes, quem está aqui no plenário. E principalmente vocês, né, que sempre está conectado aqui pelas redes sociais e pelo canal 13, conectado, assistindo aqui sobre as nossas demandas e projetos daqui da Câmara Municipal. Senhor presidente, tem um bom tempo que eu não falo em pé, mas hoje estou aqui na tribuna. Primeiro, fico muito feliz de ouvir o Ney Burger falar de esporte. A gente vê nos olhos dele também o brilho, né? Pela motivação, é da forma também que eu sou apaixonado. E quando a gente fala, quando a gente fica ouvindo aqui, cada vereador, um complexo esportivo, outro complexo esportivo, a gente vê a importância do esporte na nossa cidade, mostrando que o esporte é fundamental para cada pessoa. A gente sabe disso ao decorrer da, né, da grande Covid. Mas, presidente, hoje eu quero aqui só agradecer, primeiro falar, igual os vereadores disseram aqui, duas praças desse vereador que vem agora, se Deus quiser, que vai ocorrer agora em 2025, é o nosso complexo esportivo que vai acontecer no Belo Vale. Já foi licitado, logo as obras já começam a ser feitas. Uma, complexo esportivo do Belo Vale. E outra, é a praça lá no bairro Cidil, juntamente com o nosso deputado estadual, Eduardo Azevedo. Igual a gente fala que toda hora nós temos que falar do deputado ou do prefeito. Sabe por quê? Porque são as pessoas que estão abraçando Divinópolis de uma forma diferente. Então eu fico muito feliz de ouvir o Ney falar aqui, o prefeito esteve no campo. Qual o prefeito antigo que caminhou com os demais vereadores? Eu acho que isso é a primeira vez, né? Nós não podemos falar semana passada, mas nós tivemos a glória dos jogos e do jogo aqui do Guarani, campeão, e eu tive o prazer de estar com o nosso prefeito num local de camarote, que se vocês querem saber onde era, acompanham as minhas redes sociais, vão saber. Mas é só alegria de falar desses dois complexos que vai acontecer. E não só isso. Vem aí a mobilidade urbana para o bairro Cidil. Eu falei que eu ia abraçar esse bairro com o maior carinho, que é para melhorar o trânsito daquela região. E vem aí também, emenda positiva do deputado Eduardo Azevedo. É um trâmite que nós estamos fazendo para melhorar ali o bairro Cidil e o bairro Centro ali, alguns asfaltamentos, mas semana que vem ou para outra, eu encaminho para vocês aí os locais que vão ser asfaltados. É isso aí, é fazer Divinópolis transformar numa cidade com mobilidade urbana preparada para a população. E aí vem a briga nossa, né? Já falei sobre a faixa azul dos motoqueiros, onde já coloquei aí nas minhas redes sociais, estou esperando os motoqueiros dar opiniões se é viável essa ideia. Em São Paulo, já começaram a colocar, mas ainda é provisório, para ver se é viável ou não. Mas eu vou estar fazendo essa luta, tentando ajudar os motoqueiros. salvar a vida dos motoqueiros, facilitar o trabalho dos motoqueiros e também das pessoas, os motoristas que encaminham na cidade. Senhor presidente, muitos ainda não me conhecem, né? E eu queria dizer aqui uma coisa para os senhores. Eu queria que todos os vereadores estivessem aqui presentes, mas quero agradecer o Rodson estar aqui presente, o Breno, o Ezer Jabas, o Neiburger, o Periquito saiu? Periquito, Deusete, Israel da Farmácia. Quero falar aqui para vocês, câmeras, quero falar para vocês que estão aqui nos assistindo, aos funcionários da Câmara Municipal, pedir para vocês perdão. Talvez as minhas ações, que vocês convivem aqui comigo, talvez vocês veem o Anderson de uma forma marrenta, sem educação ou grosso, mas eu venho pedir perdão para vocês, que talvez eu não sou aquele que dá tapinha nas costas, que fica ali abraçando. Mas uma coisa eu vou falar para cada um de vocês. Eu sou muito verdadeiro, e eu sei que muitas coisas minhas é 880, mas vou melhorar isso. Vou tentar ser mais flexível nas minhas falas também, ou pensar às vezes duas ou três vezes antes de falar. Mas vocês podem ter certeza, vocês, cada um de vocês aqui, eu nunca tive nenhuma restrições com cada um de vocês. Sempre admirei cada um de vocês aqui na Câmara Municipal. E tenho um prazer, esse 2024, estar aqui trabalhando com cada um de vocês. Então peço desculpa se eu magoei algum de vocês, se eu não fui uma pessoa tão prazerosa de estar junto, mas pode ter certeza que 2025 eu vou fazer de forma diferente. Mas continuando essa fala, não só para vocês, eu quero falar para a população de Metropolitana. Aqueles que às vezes me veem na rua e falam: nossa, mas o Anderson parece que depois que ganhou a eleição, ele mudou totalmente. E não, pode ter certeza, eu sempre tenho o pé no chão. Só que eu sou um cara muito fechado. Um cara que vem da arte marcial, um cara que vem de uma família humilde, que desde cedo teve que sustentar a família, né? Minha mãe sabe da minha história, aos meus 9 anos, lavar carro e sustentar em casa. Eu acho que ser um homem de casa, eu acho que talvez foi esse tipo de chicotadas, esse castigo que eu tive, que eu sou uma pessoa mais fechada. Mas eu sou uma pessoa que pode ter certeza que eu sou do bem e quero fazer o bem para a população de Nova Britânia. Quero fazer o bem para vocês aqui dentro. Quero contribuir com os meus projetos aqui na Câmara. E vocês que estão me assistindo, se eu não fui legal com vocês, está aqui o meu pedido de perdão. E pode ter certeza que esse ano isso aqui vai fazer algo diferente. Mãe, quero te pedir perdão por não estar sempre ausente na sua casa. Quero pedir perdão à minha esposa, à minha filha, e não ser aquele marido ou um pai sempre ausente. E quero pedir aos meus 1.699 votos, a cada um de vocês, primeiro, muito obrigado. E pode ter certeza que eu não vou decepcionar nenhum de vocês. Então está aqui, humildemente, esse vereador pedindo perdão aos meus assessores, pedindo perdão a Deus. E pode ter certeza que 2005 eu vou ser uma pessoa diferente, mais alegre, com um sorriso no rosto e agradecendo todo dia a Deus e a cada um de vocês pelo que vocês fizeram por mim. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido também o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham essa tarde hoje. Aqui quero mandar um abraço à minha madrinha Zica, que está acompanhando o pronunciamento, minha grande madrinha, minha mãe, né, minha segunda mãe, que Deus te abençoe sempre. Senhor presidente, aproveitando a fala do nobre vereador Breno, esta semana também, Imaculada Conceição, novena, estarei presente lá. Israel, que faz o grande trabalho ali, ajuda sempre as comunidades, estaremos lá servindo dia 6, Israel. O Breno ontem esteve lá, É uma festa linda, ele com seu coral Voz do Santuário, abrilhantando essa novena. E aqui nessa casa a gente não tem vaidade não, senhor presidente. Alguns às vezes acham que está sendo um pouquinho prepotente, arrogante, mas o que eu falo para todos aqui, ó, tem que ter humildade. É isso, pesados. A gente, quando a gente se sente que está um pouquinho meio prepotente, tem que ter humildade, chegar nessa casa, pedir desculpa, pedir perdão, porque a população que nos coloca aqui, eu sempre carrego isso comigo, é sinceridade, é transparência, é verdade, que Deus está contigo, você é um cara que é vitorioso, você veio e está fazendo a diferença, você como vereador Neiburgo também, tem feito um trabalho bacana à frente da comissão de esporte, juntamente comigo, e a gente está aqui é para somar força. Senhor presidente, também queria falar sobre a questão dos roubos de carro que está acontecendo na nossa cidade. Como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, sempre presente na reunião na Casa, toda quarta-feira, pela qual quero mandar um abraço aqui para o Breno Clementino, grande parceiro, sempre a gente tem levado as demandas lá e tem ouvido também as demandas da população. O Anderson também esteve comigo semana passada, falando da importância que tem o Legislativo, sempre está ouvindo nessas reuniões e trazendo para essa casa, sendo pautados projetos importantes, mudanças que precisamos, até a questão de som alto, que a gente tem falado em alguns pontos da cidade, algumas críticas, né, algumas pessoas nos procurando, falando do desrespeito que é. A região central, alguns comerciantes às vezes estão extrapolando um pouquinho, a gente pede, né, que tenha um bom senso, depois das 10 ou meia-noite que seja, o tempo que vocês têm que fazer o uso do som que seja aí, né, que tenha o respeito pelos moradores. Também, senhor presidente, eu quero falar do recurso que consegui com o senador Cleitinho, aproximadamente R$860 mil, para cobertura da quadra da escola CEMEI Isauro Ferreira. A Nívia, semana passada, esteve comigo no gabinete do senador, e ele fez esse compromisso, né, para essa escola que precisa muito, em parceria juntamente com o deputado Eduardo Azevedo. Também não só conseguimos a quadra aí, que vai ser coberta o ano que vem, e também conseguimos o recurso com o deputado Eduardo Azevedo para a reforma da cozinha. Aquela escola, que é uma escola muito grande ali, várias salas, tem encaminhado recurso de emenda impositiva minha para reforma, acessibilidade, compra de materiais permanentes e também recurso também para segurança que foi feita lá. Tem um painel de monitoramento tem feito ali na escola CEMEI Isauro Ferreira, onde a Nívia mesmo, falando para os pais da importância que tem a parceria desse vereador e outros também que tem ajudado essa região. A região do bairro São José, o CEMEI Isauro Ferreira, como o CEMEI também São José, da diretora Cláudia, mandamos recursos para a troca de todo o piso da escola São José, CEMEI São José, e aonde a gente fala que as crianças precisam, né, além de uma educação de boa qualidade, precisam de uma estrutura boa para atender toda aquela região. A região sudoeste, do bairro Catalão, São José e São Jus, onde essas escolas e hoje tem uma demanda muito grande de crianças, principalmente nesse período, o telefone da gente não para de tocar, várias mães querendo, né, estar estudando essas escolas, porque é uma escola que tem uma estrutura muito grande, uma estrutura muito boa, que é o CEMEI Isauro Ferreira, CEMEI também Vicente Amador da Daniela, que mandamos recursos para compra de materiais permanentes, computadores e outros demais equipamentos que precisava, mas é a escola que recebeu o recurso, tanto desse vereador como outros também, e através agora da emenda do deputado Eduardo Azevedo, que vamos ampliar essa cozinha do CEMEI Isauro Ferreira e trazer mais conforto para todos os funcionários que trabalham lá na questão da cozinha, que faz uma merenda para essas crianças. E agradecer ao senador pelo recurso dessa quadra, que era um sonho, passaram vários, né, representantes daquela região e não tiveram olhar para aquela escola. Mas a gente, com muita humildade, com diálogo, construção, sempre cobrando, sempre reivindicando nossos representantes que estão lá para nos representar, né, a gente cobrou aí e graças a Deus agora vai sair do papel. Voltando à primeira fala minha, senhor presidente, a questão da segurança pública, eu quero falar, tem recebido em meu telefone várias pessoas falando sobre a questão de roubos, tanto de carro como de moto. Eu, como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, irei levar aí também para o Coronel Henrique, também o Capitão Braga, essa solicitação, principalmente do bairro São José e bairro São Judas. Recentemente, foi roubado um Palio no bairro São José. A proprietária me ligou e falou comigo que foi encontrado logo depois, ali próximo ao bairro Belvedere, naquela área verde que tem lá próximo à mina. Graças a Deus, nós cobramos, nós entramos em contato com a Polícia Militar, que faz um brilhante trabalho. Sabemos que a demanda é muito grande e a Polícia Militar, Segurança Pública, que faz o seu melhor. E a Segurança Pública, gente, além do município dar a sua estrutura, através de emendas, junto com o prefeito, a gente sabe que é responsabilidade do Estado. E o Estado, a gente tem cobrado nossos deputados, que cobram mais do governador aí, para que possa dar mais estrutura aí, né? Possa também dar viaturas aí, para atender melhor toda a segurança da nossa cidade. Segurança Pública é uma das minhas pausas, das minhas demandas, que eu sempre luto aqui nessa casa e vou defender sempre. São essas minhas palavras, tarde hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Convido o primeiro secretário Neiburg para conduzir os trabalhos da presidência para que eu possa fazer uso da tribuna livre.
Com a palavra o próximo vereador inscrito, vereador e presidente desta casa, Israel da Farmácia.
Boa tarde, presidente em exercício, Neiburg. Boa tarde, vereadores, público de casa. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento aqui mandando um abraço, um grande abraço para o Gumatã, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, o nosso, uma liderança comunitária naquela região, frequentador do bairro Euzi. Então, Gumatã, um abraço para você, que Deus te proteja sempre. Senhor presidente, eu não sei se o Dorel conseguiu captar a foto ali do projeto Fazendo Artes. Ô Ney, ô Wesley, meu telefone, por favor. Senhor presidente, o projeto Fazendo Arte, da Lenir, é um grande projeto. Hoje está instalado no bairro Esplanada. A Lenir é uma grande guerreira que lutou por esse projeto e hoje conseguiu reerguer o projeto Fazendo Arte, que é um projeto de grande importância para a nossa comunidade. Então, a Lenir mandou um convite para a gente aqui. Eu quero convidar toda a população divinopolitana que no dia 7 e 8 de dezembro, as sessões de 16 às 18h30 na usina Gravatá. Então, população, está aqui o convite do projeto Fazendo Arte, Arte do Sertão, que vai acontecer no dia 7 e 8 de dezembro, de 16 horas às 18h30, no Teatro Gravatá. Então, é um projeto muito importante, com parceria, com apoiadores da Prefeitura, da Gerdau, do Sicoob, do TJMG. Então, é um projeto muito importante, que a Lenir lutou, e lutou muito, para manter esse projeto no ar. Então, a Lenir de Castro, meus parabéns. O que depender desse vereador, que depender desta casa, o projeto Fazendo Arte vai ter sempre o apoio da Câmara Municipal. E pode ter certeza, Lenir, que eu estarei presente aí para prestigiar esse projeto Fazendo Arte. E falando agora, senhor presidente, de obras, a região sudeste, especial na Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Cidade Jardim, que é a região que foi esquecida há muitos anos. Fizemos uma reunião com o Cleitinho. O pessoal já sabe da minha luta em estar abrindo ali a rua Antônio Pires de Moraes, ligando Cidade Jardim, Mar e Terra e Nova Holanda. Com a reunião com o senador Cleitinho, já ficou acordado que o Cleitinho vai estar mandando para a prefeitura um recurso de 1.300.000 para que possamos fazer a abertura da Olímpio Gomes Branquinho. Olímpio Gomes Branquinho, a rua que nasce Antônio Fonseca, passa em Senhora das Graças, Cidade Jardim, Mariterra, Nova Holanda e se liga no Buriti. Então é uma via de mobilidade de grande importância para aquela região. Então eu quero falar para a população da região sudeste que esse recurso já foi acordado com o senador. O ano que vem já vai estar chegando esse recurso de 1.300.000 para que podemos fazer a abertura da Olímpio Gomes Branquinho, melhorando a mobilidade urbana aqui na região, que já melhorou muito, muito, com o recapeamento da Brigadeiro Cabral, com a abertura da Santarém. Agora vamos estar trabalhando para a abertura do Olímpio Gomes Branquinho, para melhorar
a mobilidade daquela região. Aquela região só tinha uma rua com mobilidade, que era Bom Sucesso. E nós assaltamos toda a Bom Sucesso. E viemos com o trabalho também da rua Dona Maria das Dores e João Severino. Agora, vamos trabalhar para estar abrindo aqui a rua Olímpio Gomes Branquinho. E quando o Breno de Alencar já falou, o Eze também, falou da festa Imaculada Conceição do bairro Esplanada, uma festa muito importante. E hoje também eu vou ter a honra de estar servindo naquela paróquia, naquela comunidade, uma comunidade que eu respeito muito. Então está aqui o convite também desse vereador para estar participando da novena da Imaculada Conceição no bairro Esplanada. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra. E mais uma vez, Gumatã, um abraço para você.
Obrigado, vereador. Convido Vossa Excelência para voltar aqui para a gente dar sequência ao nosso trabalho.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, não havendo projetos na pauta da hora do dia, passo para a terceira parte do trabalho. Não havendo aviso e nem menor silêncio, na terceira parte do trabalho, às 15 horas. Às 15 horas e 17 minutos, do dia 3 de dezembro de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrar os trabalhos da 77ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.